Copa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Chegando às 6:05 na cidade mais linda do interior da Bahia. Até às 8 tem Tropa de Elite no seu rádio. É o Tropa de Elite chegando. Tony Café, bom dia pra você. Bom dia, Tony.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes. Você que ligou o rádio agora, né? Está no ar o Tropa de Elite.
Até às 8, né, Tony?
Até às 8 da manhã.
Tá tudo beleza? Tá tudo no clima aí? As carrapetas eletrônicas, você já lubrificou tudo aí?
Tá
passou
tudo
passou um pano ou passou manteiga aí?
Passei um pano. Tá tudo joinha, tá tudo beleza.
Tudo no controle, né?
É, com os tramóveis pra ficar bonito, pra ficar brilhando, né?
Já olhou pro céu?
O céu tá beleza.
Já olhou pro telhado de Zé Mascate?
Tá tudo beleza por lá. Tem umas nuvenzinhas, né?
O telhado de 19 também tá todo escuro. Aquela torre lá, tá vendo aquela torre lá em cima? No bairro da Conquista?
Certo.
É na rua C, na Bela Visão. Ali fica o centro administrativo também, viu? De lá da casa de Zé Mascate, você vê lá as ambulâncias do SAMU, um festival de ambulâncias do SAMU quebradas.
É triste isso.
Dentro do espaço físico do centro administrativo
lá no
Prefeitura de Ilhéus.
Lá no Parque de Exposições, uma grande quantidade de ônibus escolares também, né?
Os ônibus escolares na Zona Sul. E aqui as ambulâncias do SAMU.
É um descaso com o dinheiro público.
É, a gente vai fazer o quê? Tem que mudar, né? Enquanto não mudar, vai ficar assim.
Situação difícil.
Então vamos para o clima, tempo de hoje.
O clima de hoje tá bom. Temperatura agradável, 21 graus. Possibilidade de chuva 4%. Umidade relativa do ar 90%. Ventos a 5 km. O clima para esta quinta-feira é parcialmente nublado.
Beleza, neste clima que nós estamos chegando com mais uma edição da série é do Tropa de Elite no seu rádio. É daqui a pouquinho direto de Uruçuca, tem Vini Santana. E Vini e Santana, nossa querida amiga Nath Almeida, ainda contornando a situação de dor, porque vê a mãe em um leito de um hospital, já quase 3 semanas, quase para completar um mês. E a Nath Almeida lá colada, né? Lado a lado com a mamãe dela, ontem eu recebi notícias, está internada no hospital de base de Itabuna, uma máquina de hemodiálise, um dia sim, um dia não, né? Vamos ver o que é que o Papai do Céu vai fazer por nossa Nath Almeida e com a mãe da nossa correspondente Nath Almeida, que breve, com fé em Deus, vai estar de volta aqui no Tropa de Elite. E daqui a pouquinho no quadro Bola Dentro, tem o Edenildo Braga falando no Tropa de Elite, o irmão de Vanusa Braga. Ainda tem Souza Pina direto da cidade de Itabuna. Souza Pina fala direto de Itabuna. E por último, na reta final do Tropa de Elite, nós vamos até a cidade de Camacan. Camacan tem ele, Paulo José. É o Paulo José. Agora vamos às principais manchetes. As manchetes que serão notícias no programa de hoje aqui, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico e dá em Francisco. Olha, Neto Guerrieri, estava tudo bem com a justiça, de repente está enfrentando uma derrota na justiça e vê a candidatura à prefeitura de Eunápolis ameaçada. Olha, município de Ilhéus, um homicídio consumado no distrito de Rio do Engenho. A vítima, ainda não identificada pela polícia, já foi inclusive recambiada pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica. Morto a tiros, o corpo foi encontrado ensanguentado, envolto a um lençol branco. O fato, repito, encaminhado para ser investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Então, homicídio consumado por tiros, morto a tiros, jogado na estrada vicinal, que dá acesso ao distrito do Rio do Engenho, e a equipe do delegado de Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal, vai começar a montar esse quebra-cabeças. Matou por quê? E por que dispensou o corpo na estrada, se é de lá, se não é? Aí o DPT vai investigar também, vai checar para ver de onde é essa pessoa que foi morta a tiros, esse homicídio consumado. Olha, mais de 4,5 mil vereadores serão eleitos nos municípios baianos deste ano. E atenção, a polícia continua à procura do ex-marido que agrediu a ex-mulher a golpes de capacete e ela foi obrigada a pular da garupa da moto, Zona Sul de Ilhéus. A funcionária da Unimed está sendo acusada de desacatar conselheira tutelar. Foi denunciada à Polícia Civil através do registro do boletim de ocorrência, e também chamado de BO. São essas as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje aqui pela sua rádio Gabriela FM até às 8.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa são 6:11. 6:11. Aí eu fico a me perguntar no início do programa de hoje, no caso das campanhas políticas, as distorções, que a cada dia é bem maior, os partidos políticos lançam o máximo de nomes possíveis, apenas usar os candidatos, aqueles que têm menos chances para incorporar os gastos dos candidatos de verdade. Eu falei candidatos de verdade nas suas prestações de contas. Na prática, centenas e centenas de gráficas, estúdios de vídeos, locadoras de veículos vão efetivamente prestar serviços para as campanhas, mas vão emitir notas fiscais para candidatos menores, apenas para que os partidos façam as prestações de contas aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aí vem os partidos que vão entregar contas juridicamente corretas e a Justiça Eleitoral vai fingir que eliminou as campanhas milionárias. É um novo engana que eu gosto de eventualmente, e que um dia vai explodir com escândalos, essa onda do fundo eleitoral que gasta bilhões e bilhões, é o maior programa público de sustentação política do mundo, o fundo eleitoral, o único lugar onde as campanhas custam mais que o Brasil é os Estados Unidos, baseadas em doações privadas. Esse fundo eleitoral foi criado no sentido de acabar com o toma-lá-da-cá. Toma-lá-da-cá, aqueles doadores privados e candidatos revelados por dezenas de delações, inclusive na Operação Lava Jato. Só que o Tribunal Superior Eleitoral não reajusta o teto de gastos das campanhas pelo valor total, vai estar incentivando mais uma farsa nas contas dos partidos. E aí os partidos vão lá e fazem aquele bololô e engana tudo até certo ponto, mas não engana a todos. É? Tem candidatos aqui em Ilhéus que ainda não receberam esse fundo partidário, porque o partido ainda não passou, ou ainda a verba não chegou. Alguns já chegaram e alguns candidatos já estão com dinheiro para bancar os seus cabos eleitorais, as garotas das bandeirinhas e por aí vai. Entendeu? Então, vamos buscar uma terceira via. Mas pela necessidade de ter um candidato que concentre os gastos e que impeça a devolução da verba do fundo eleitoral, isso vale para todos os outros partidos. Mesmo aqueles que botou um candidato, colocou um nome de um candidato que as pesquisas apontam, não vai para lugar nenhum. Os números, aí eu lembro do contador João Aníbal, que tem um escritório de contabilidade no edifício Paranaguá, no segundo andar. Lá no escritório JA Contabilidade do meu amigo João Aníbal, 2 mais 2, 4. Tem escritório por aí que no somatório, 2 mais 2 não vai para lugar nenhum. E a gente fica daqui, né? Mesmo assim, é provável que pelo menos um deles sobreviva até o mês de outubro. Até o mês de outubro, quem viver verá o somatório dos votos dos candidatos. Nós temos aí o Bento Lima, que é o candidato do prefeito Mário Alexandre. Nós temos aí o Coronel Rezende, que é o candidato do PL. Eu não sei até que ponto o PL colocou o nome do Coronel Rezende, mas que não aparece nas pesquisas que são feitas, pesquisas oficiais. Eu não acredito muito em pesquisa, não. Mas também eu não acredito que na hora que for contabilizar os votos, o Coronel Rezende seja o prefeito de Ilhéus. Eu não sou maluco, não sou doido. Né? Eu não estou aqui para poder enfeitar ou passar barro, ou amassar barro para faraó, não. Aí eu não vejo, aí eu vejo aí 3 disputas. Adélia Pinheiro é a candidata do governador. O governador, esse governador que foi eleito, que não faz nada pelo povo de Ilhéus, não fez nada ainda. Aí vejo o Valderico Reis, Valderico Júnior, que é empresário. E a gente vê, já falei do Bento Lima, né? Bento Lima, Adélia Pinheiro, Coronel Rezende e Valderico Júnior. Eu vejo, na minha opinião, na minha visão, né, como pessoa, como eleitor, como radialista, eu vejo 3 nomes aí para ver quem vai ser o prefeito de Ilhéus. E eu não sei porque o PL, né, o Partido Liberal, né, continua com a candidatura do Coronel Rezende. É como uma forma de protesto esse voto que vai para o Coronel Rezende, como é o que vai acontecer. Então é a visão que a gente tem, eu espero que você tenha a sua visão, eu tenho a minha, cada um tem a sua. E por aí vai. Mas na reta final, depois do dia 6 de outubro, aí vocês vão contabilizar, ou sentar com João Aníbal, que também é advogado, contador diferenciado, e vai ver os números que eu estou falando aqui, vai bater. Bom, um dos 3 ganha, o outro está compondo aí, mas tem a verba que chega também para o partido, né? E por aí vai. São 6h19, amanhã, até amanhã eu vou dizer, será a quem interessa a candidatura do capitão, tá? Eu vou falar aqui no Tropa de Elite de amanhã. É o que, Tony Café? Bota a boca no microfone e fala, tá com medo? São 6:19 na linda Princesa do Sul. 6:19. Ô Tony, vamos até Uruçuca logo, chamar o Vini Santana, que já tá piscando aí, hein? O povo fala, então vamos o povo falando no Tropa de Elite, e o povo fala no Tropa, depois tem Vini Santana direto da cidade de Uruçuca. São 6:20, cidade do meu amigo Bicudo, vereador Bicudo, que ontem foi encontrado no distrito do Rio do Braço. Ele tava lá no Rio do Braço fazendo campanha, eu não sei se fazia campanha ou se estava procurando alguém. Você foi na fazenda Ilha Bela? Porque tá aí no Rio do Braço, tem que ir na fazenda Ilha Bela visitar meu amigo Joca. Alô, Joca, aquele abraço pra você, tenha um bom dia, viu? Aqui o povo fala, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Sempre nesta manhã, ô Palácio Pirulito, viu que coisa boa, ô Barulho Santo, que coisa, viu, tá terrível lá, ah, Dom Pedro II, ih, rapaz, você precisa passar lá pra saber que tem situação, viu, no centro da cidade, tem que consertar isso rapidamente pra poder ficar melhor, que coisa, tanto buraco, é o seu amigo Parinho, é Palácio Pirulito, e esses ouvintes estão ligados com você, o meu amigo Robson, engraçado, sapateiro especial, a mãe dele também, a gente boa, também amigo Odinho, a Luiz lá do São José, todo que tá ouvindo seu programa, um abração, viu? Já fui, minha filha.
Alô, Santos, bom dia. Informa aí, por favor, uma nota de pesar. Que Edna, não é Edna Gordinha, não, é outra Edna da feijoada, aí da feira aí. Veio a óbito hoje, às 12:00 PM. E o velório está sendo aqui na casa dela, no Vilela, na Rua das Orquídeas, número 91. Aí você avisa, por favor, aí, onde você sempre comia feijoada lá. É aí, anda feijoada. Lá da feira, não é a gordinha, não, é a outra. Valeu, obrigadão, aí.
Eu não entendi direito, ô Tony Café. Bota no ponto novamente aí. Eu quero entender, porque... Eu almocei anteontem, Dona Edna, da feijoada, e tem a outra Edna que eu almoço final de semana com ela, que também é Edna da feijoada. São duas Ednas, e no meio fica Detinha e Sandra. Quem foi, vamos ouvir novamente, atentamente, quem foi que foi a óbito aí? Meu Deus, notícia triste.
Bom dia. Informa aí, por favor, uma nota de pesar. Que Edna, não é Edna Gordinha, não, é outra Edna da feijoada, aí da feira aí. Veio a óbito hoje, às 12:00 PM, e o velório está sendo aqui na casa dela, no Vilela, na Rua das Orquídeas, número 91. Aí você avisa, por favor, aí, onde você sempre comia feijoada lá. É Edna da feijoada. Lá da feira, não é a gordinha, não, é a outra.
Rapaz, obrigadão, entendi agora.
Bom.
Triste, viu? Eu comi feijoada lá na Edna, na gordinha, Dona Edna. E a Edna, a outra, passou, ainda falou, e aí, Marinho Santos, tudo bem? Eu, tudo bem. Eu só como feijão dela final de semana. Final de semana eu e a Angélica sempre comendo feijão da Edna, essa que faleceu. Que agora eu consegui detectar o que aconteceu aí.
Ele falou que o velório está na casa dela, lá na Rua das Orquídeas, no Vilela, a gente lamenta.
Vou passar lá hoje ainda, vou lá dar o último adeus.
Nossos sentimentos a todos os familiares, né, da
Edna. Estou tomando uma porrada após outra, Uma porrada após outra. Estou com um amigo, me chamava de meu primo, veio do Rio de Janeiro, detectou que era primo de Angélica. A família mora ali no alto do Ceará. É, dona Anísia tá triste, a família toda, o Fábio, todo mundo triste. E ontem, meu companheiro que apresenta o programa comigo, Tony, ele que não está presente por conta do Tribunal Regional Eleitoral, a lei eleitoral, ele ontem estava arrasado também, porque ele vivenciou, foi para o Rio de Janeiro e ficou no apartamento de Gustavo Sodré. Gustavo Sodré ouvia a Rádio Gabriela FM, direto lá no Rio de Janeiro, passava mensagens para a família dele, para nós aqui da rádio, um fã da Gabriela FM, esteve aqui com o Renatinho Bad Boy, e de repente a notícia triste ontem, o velório está ocorrendo, sepultamento será hoje lá no Rio de Janeiro, Gustavo Sodré que faria aniversário agora. E disse, olha, eu tô indo para Eliels, passar a virada do ano vai ser aí em Eliels. E aí, rapaz, a gente pegou todo mundo de surpresa.
Marinho, tem mais um áudio aqui.
Marinho Santos, por favor, não começa o programa. Eu tô falando de uma nota de falecimento, uma nota triste. Aí você vai para me provocar. Eu não vou entrar nessa provocação sua. Por favor, eu sou Marinho Santos. E a gente não fala mais nisso, não.
Tá bom, Marinho.
Deixa eu completar. Lá. Marinho Santos, por favor, Tony. Não sacaneia, não. Não brinca, não. Não tô brincando com você, não. Por favor. Por favor. O negócio é sério. É, rapaz. Você me desconcentrou, Tony. Você acredita com isso, nisso? Eu tô querendo concluir aqui sobre o Gustavo Sodré, né? E aí fui desconcentrado por você, mas eu vou me achar aqui. É aqui a nota, ó. Aqui, ó. Ele nasceu em 1960, mês 9. Dia 21 ele faria aniversário, né? E dia 4 foi ontem o falecimento dele. Foi fazer um procedimento cirúrgico, o Gustavo Sodré, e de repente não resistiu. Cemitério da Penitência, lá na rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Caju, lá no Rio de Janeiro, o cemitério onde será sepultado, e que Deus o tenha em um bom lugar. E essa outra notícia triste da nossa amiga Edna do Feijão, central de abastecimento do bairro do Malhado, Rua das Orquídeas, onde o corpo está sendo velado neste exato momento. Então, é uma após outra, Tony Café. A gente fica, a vida é um triz. Então, curta a sua vida. Curta a sua vida. É para poder a gente... Vamos chamar a Vini Santana, por favor. Vamos ao Uruçuca.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Grande abraço a todos. Bom dia, família Gabriela FM. Aquele abraço. Só lembrando que hoje, no Ecologia Praia, temos culto e banda. Caipirinha dobrada. Apareçam. Estamos de braço aberto, esperando todos. Só lembrando, todos petiscos com preço especial. Amanhã é sexta-feira, véspera do feriado de 7 de setembro. Temos banda de pagode Tudo a Ver, ao vivo e a cores. E no sábado, temos Tônica na Brava no Ecologia Praia. Estamos juntos. E detalhe, estamos alugando espaço para eventos. Você quer fazer confraternização da sua empresa? Você que quer alugar para formatura, batizado, casamento? estamos alugando espaço também. Quero abraçar nesse momento meu amigo Javali. Vamos abraçar também meu amigo, meu brother, Pedrinho Ávila. Alô, Roberto do Fato, aquele abraço, meu brother. Alô, Marinho Santos, estamos juntos, estou te esperando, viu? Você, Dona Angélica e a família Gabriela FM. Estamos também, Tony Café,
que não participa de viagem náutica com Ribeiro Náutica e nem na Ecologia Praia. O negócio dele só é Itabuna, Bahia, Brasil. Tony Café, apareça, não desapareça, viu, maninho? Tô esperando.
Valeu, Volta Ecologia. Tá aí, você ouviu Fala Povo. Agora é hora de chamar, sim, Marinho Santos. É o Vini Santana com as informações diretamente de Uruçuca, Bahia, Brasil.
A região interligada no Tropa de Elite.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 31 minutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Problemazinho técnico aqui, tá atrapalhando o decorrer do programa. É, na verdade, a internet tá que tá, viu? A internet na Bahia, no Brasil, é uma lentidão, é uma moleza, é uma internet molenga. E a gente depende da internet para poder a gente proporcionar aos nossos ouvintes um programa de qualidade. Chegou aí o... Hein? Vamos tentando aí ver se consegue chegar aí no o Vini Santana, direto de Uruçuca. Uruçuca é ali, ó. É? Chegou? Ah, acho que ele veio devagar, o Vini, hoje. Veio de mula, o que eu tenho, que tem de mula aí na política, meu amigo, não está em nenhum gibi. Eu vou chamando agora, você vem agora, Vini. Você acendeu a lâmpada verde aí dizendo que estava na estrada. Acho que você parou pelo Parque Infantil para bater papo, Vini Santana. Alô, Vini, bom dia, Vini Santana.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, após sofrer pedido de indeferimento do pedido de sua candidatura na última segunda-feira, Daida Caixa confirmou em entrevista ao repórter Garcia Júnior que não irá recorrer da decisão judicial e vai encerrar sua candidatura. Além disso, ele não apresenta um substituto para concorrer às eleições deste ano em Ubatã. Conforme informações do Baitabugente, durante a entrevista, Daida Caixa também anunciou o fim de seu apoio ao deputado estadual Sandro Regis, do União Brasil, e afirmou que a decisão de se retirar da disputa eleitoral foi tomada após uma reflexão com sua família e núcleo político, citando o desgaste acumulado ao longo dos anos. Ele revelou ainda que se reunirá com seu grupo político para definir se apoiarão algum candidato ou se permanecerão neutro no processo eleitoral. A decisão de Daida Caixa marca o fim de uma longa trajetória política em Ubatã, deixando em aberto o cenário eleitoral para as eleições municipais deste ano.
Com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, um beijo e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você ligado, já pulou, são 6:42 e 6:42. Vou falar agora de um homicídio consumado, um boletim de ocorrência, estrada vicinal de acesso ao distrito do Rio do Engenho. A vítima ainda não foi identificada pela polícia, a autoria do crime também ainda não identificado o autor deste homicídio consumado, disparos de arma de fogo. O plantão da 7ª Coordenadoria foi informado, recebeu o chamado do 190 da Polícia Militar, o solicitante informando que passava pela estrada de chão no distrito de Rio do Engenho e visualizou um corpo ensanguentado envolto em um lençol branco e que, por receio, não permaneceu no local, ficou temendo que algo acontecesse, nem tampouco soube precisamente maiores detalhes. A guarnição da Companhia 69, que tem o comando do Major PM Soeiro, foi até o local, confirmou a veracidade do fato. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado, levantamento cadavérico foi realizado, expedidas guias para exame necroscópico e perícia no local. O local de encontro do cadáver. Este fato encaminhado para o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 1ª Delegacia Territorial, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal. E aí a gente vai ficar aguardando. Rio do Engenho acontece cada uma, é uma após outra, viu? Rio do Engenho, um dia desses roubaram um boi. O boi do meu amigo... O boi do meu amigo Manuel Cearense. Ele que divide ali Rua da Horta e Rio do Engenho. Queixa na polícia, investigação, e o boi desapareceu, o boi sumiu, comeram o boi. Eu acho que comeram, mataram para comer. E Manuel Cearense até hoje não encontrou esse boi. Então é cada uma que acontece ali no distrito do Rio do Engenho que a gente fica, né, preocupado. Lá tem meus amigos, o Mestre Roxinho, tem Silvano, tem o Edinaldo Negrão, Edinaldo Negrão, essa galera boa aí do Rio do Engenho, aquele abraço para vocês. E lá em cima, distrito de Santo Antônio, tem o nosso amigo Zé do Bar, figura diferenciada, o irmão de Eri da Ração, né? Zé do Bar, aquele abraço para você. Recebendo aqui a visita do meu amigo Betinho, ao vivo nos estúdios, o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho. Ele veio me ver aqui fazer uma queixa. Sentou ontem nas escadas do Sindicato Rural, no centro de Ilhéus, ali ao lado do... no fundo dos Correios. E passou a chave do carro dele para o Vado. Vado que conserta óculos. Para Vado pegar alguma coisa lá no carro. E o Vado não estava conseguindo abrir o carro do Betinho. O Betinho que está com problema de deficiência, né? Ele que teve que amputar uma das pernas. Ele, vizinho do Vado, amigo do Vado, foi... Vado, peraí que eu vou lá, vou abrir o carro para você. Aí foi abrir o carro pro Vado. E do lado dele tava sentado, sabe quem? Cosminho. Lembra de Cosminho? que trabalhou por muitos anos no edifício Pereira Ventinha aí, no centro de Ilhéus, o Cosminho estava sentado ao lado dele, e aí Betinho pediu, ó, eu vou deixar meu celular aqui, você dá uma olhada que eu vou abrir o carro ali para ele. Abriu o carro, o Vado pegou o que tinha que pegar no carro, e Betinho voltou para as escadas do Sindicato Rural. Quando chegando lá, o Cosme, aquele que tem um olho meio gateado, que tinha time de futebol com Antônio Sebica, saudoso Antônio Sebica, Cosminho sumiu, desapareceu, o celular de Betinho já está desligado, ninguém sabe, ninguém viu, e Betinho está aqui pedindo encarecidamente ao Cosminho para devolver o celular dele, porque se não devolver o celular, já foi na casa do Cosminho, chamou, ele botou a cara no ponto e depois desapareceu, sumiu, não abriu a porta. Então tá aí. Esse caso, Cosminho, se você não devolver o celular, é o que é que vai acontecer? Você vai ser intimado, você vai parar na delegacia de polícia, você vai parar na Polícia Civil, lá com o chefe do serviço de investigação, investigador Edson Serra. E aí você vai ver que o celular vai aparecer. É? Então, Cosminho, devolva o celular de Betinho. Eu já fiz uma ligação aqui para o celular, está desligado desde ontem. Desde ontem que eu passei a informação, a notícia da morte do Gustavo Sodré, lá no Rio de Janeiro, que também era amigo do Betinho. E aí só foi um ponto, mas eu não sabia da gravidade do problema. E agora de manhã eu fiquei sabendo aqui, Betinho chegando aqui, pegou o elevador aqui do Gabriela Senta e veio. E aí eu nunca imaginava que Betinho ia chegar aqui nos estúdios, sozinho em Deus. Chegou aqui, Marinho Santos, olha, aconteceu isso. Pede para ele devolver meu celular, para não ter problemas. Eu não quero nenhum problema com ele, eu quero só meu celular de volta. Ele estava sentado ao meu lado e não passou ninguém no momento. E depois ele desapareceu, ele sumiu. E por que ele não abriu a porta quando o Betinho foi bater na porta dele? Então, fica aí, viu, Cosminho, o apelo para você trazer o celular, entregar o celular ao Betinho, né? Onde é que entrega esse celular? Hein? Mas ele não está aqui agora, tem que ser na rua aí. Rua Gilberto Levita, antigo Casco da Cuia, número 62. Ali na Avenida Itabuna, você subindo para Teresópolis. É a casa do Betinho. Fica aí, Betinho, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com Edson Serra, chefe do serviço de investigação, que já vai em loco direto dizer, cadê o celular? Uma altura dessa, tem algum amigo já aí falando com o Cosminho para ele devolver o celular. Agora, eu nunca soube que Cosminho pegava nada de ninguém. Ou ele está com problema mental, alguma coisa, porque eu nunca vi. É? Eu não sei. São 6 horas 49 minutos, 6h49. Já chegou aí, ô Tony?
Já chegou, o povo vai falar de novo aqui no Tropa de Elite.
Eu quero saber o Edenildo Braga.
Edenildo Braga tá aqui, tá aqui.
Chegou?
Chegou de boa. Quer mora
até ele lá? Paulo José também? Paulo José tá por aí?
Chegou todo mundo, tá todo mundo piscando, como você diz aqui.
Tá piscando a lâmpada verde.
Agora eu queria saber por que você tá estressado assim.
Não, eu quero saber a menina, que tem uma garota aí que falou, ah, o Santos hoje tá chato.
A menina falou
que porque eu não aceito. Pergunta o nome dela, o apelido dela pra ver se ela...
O nome dela, puro, não tem esse negócio de penduricalho como você tem seu nome, não. Ela é limpa. O nome dela é limpo. O seu tem que vir agregado a uma referência. Isso aí é coisa antiga, coisa do passado.
Agora são 6 horas e 50 minutos.
Você quer
vamos
falar com
colocar quem? O povo para falar. Depois a gente vai chamar Edenildo Braga para falar no Bola Dentro.
E de estresse, viu? Que você já tá de idade. Você não pode ficar assim estressado, não. Que daqui a pouco o compressor dá um piripaque, pum, e já era.
A vida você tá vendo.
Exatamente. Então fique de boa. Para que essa igreja.
Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Em luto.
Você é um cara simpático, com os olhos azuis, né, Betinho? Agora fica com essa ignorância, essa loucura. Pare com isso, fique de boa. Fique tranquilo.
Os olhos ficam verdes
no oceano.
E ficam azuis. De acordo com a brisa do Oceano Atlântico.
Ai, viu? Ai. Angélica, pelo amor de Deus, pra suportar aqui, eu vou te contar, hein?
Angélica... 6h51, Tony Café. Bota o povo pra falar, Tony.
Bola
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, bom dia, Mário Santos, Tony Café, manda um alô pra galera, da Cacau Raiz, né? Nós sempre estamos ligados aqui nas informações do programa Tropa de Elite e Marinho. Olha, você não falou Marinho, não falou Mário Santos aí. Bom dia, Mário Santos, você falou Mário Santos, Tony Café. Uma feliz quinta-feira abençoada pra todos nós, a Nenga Área do CSU, né? Bom dia, meninos, vamos acordar Dona Dora da Cocada, né? Ela não perde o programa. Bom dia, senhores. Não sei se pode falar no ar. Ó, essa denúncia aqui, Marinho. Marinho Santos, presta atenção, ó. Eu não sei o que falar no ar, mas é que 1h30 da manhã, ele não quis se identificar, claro. Eu tava vindo pra casa e presenciei uns caras em um Onix prata arrancando a propaganda política do candidato. Do candidato, tá ligado? Aqui de Ilhéus, aqui no Vilela, de um candidato. Esse Onix prata estava arrancando a propaganda eleitoral de um determinado candidato, né? Eu posso falar o nome do candidato? Posso? Então tá bom. Estavam arrancando os adesivos e placas de Valderico. Esse Onix prata, né? Já não sei se ele pegou a placa, já pedi a informação a ele aqui. Se ele pediu a placa, a gente passa as informações aí. Você que tem mais conhecimento que eu, pode falar.
Deve estar a serviço de algum outro candidato que está preocupando aí. Aí o cara mandou lá fazer se imagina, arrancando tudo. É brincadeira? São 6 horas e 53 minutos. Polícia, polícia, polícia! Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 53 minutos, 6h53, na cidade do meu amigo Hamilton Feitosa de Moura Ferreira, meu amigo Guinho. Alô, Guinho, tá mandando um abraço pra Pijaco, aí no condomínio Mar de Ilhéus, aquele abraço pra Pijaco aí, aquele abraço pra você, Pijaco. Olha, a polícia continua procurando o ex-marido que agrediu a ex-mulher na Zona Sul de Ilhéus, e ela teve que pular da moto. Ela tem 20 anos, ela denunciou que foi agredida pelo companheiro enquanto trafegavam pela Zona Sul de Ilhéus, após ter saído da boate Mar Aberto. A mulher chegou a pular, repito, da motocicleta em movimento para tentar fugir dos golpes. O caso ocorreu, repito, madrugada da última segunda-feira. Um vídeo registrou o momento em que a vítima aparece deitada na pista, sendo puxada pelo ex-marido suspeito da agressão. Vanessa Santos, que trabalha como... Ela disse que é açougueira. Ela é açougueira. E ela e o suspeito tiveram um relacionamento de 4 anos, marcado por outros episódios de violência física. Os dois até terminaram a relação há 2 meses atrás, mas reataram há uma semana. E dessa vez as agressões ocorreram após um desentendimento entre eles no Mar Aberto, né? O homem teria se irritado após a Vanessa se queixar de uma gravação que mostrava os dois juntos. É o que, Tony? Os dois juntos. Dessa vez as agressões ocorreram. É? Um amigo diz que fez uma gravação de ela dançando com o ex-marido. E aí ela falou para o amigo não postar. O marido não gostou. Perguntou se eu estava escondendo de alguém. Relatou a vítima à polícia. Vanessa reforçou que não tinha o que esconder, pois todos já sabiam que eles estavam juntos, mas o suspeito decidiu ir embora lá do Mar Aberto. Saiu. Ela afirma que não queria ir, estava curtindo, já imaginando que seria agredida em casa. Porém, acabou cedendo, foi, sentou na moto para ir, e aí ele começou a bater com murro na perna dela, na cabeça. Eu mandava ele parar, pulei da moto para poder fugir dele, pedindo socorro, até que chegou um rapaz e parou o carro. De acordo com Vanessa, o suspeito só parou de agredi-la depois de um motorista que passou por eles e o homem fugiu do local. Depois disso, a jovem buscou a unidade de delegacia especializada no atendimento à mulher, a DEAN, onde prestou uma queixa. A justiça também concedeu uma medida protetiva contra o agora ex-companheiro dela. Este caso está sendo investigado pela delegacia da mulher, Polícia Civil, como tentativa de feminicídio. O suspeito está sendo procurado pelos investigadores. Ele não teve o nome divulgado. Daqui a pouquinho eu vou falar que a justiça concedeu medida protetiva a Vanessa Santos contra o ex-marido Alan Pereira. 6h57, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, dá em Paris, dá em Tonho, dá em Paris também, viu? Aí no Paraíso do Atlântico, alô minha amiga N, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Olha, o caso Vanessa Santos de Souza, 20 anos, a juíza plantonista, a doutora Bruna Montoro de Souza, deferiu o pedido de medida protetiva de urgência em favor de Vanessa. A Vanessa, que foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada da última segunda-feira, ao sair da casa de show Mar Aberto. Ela recebeu golpes de capacete. O cara pegou o capacete e aplicou vários golpes nela. O ex-marido dela, e na decisão, a magistrada determinou que o Alan Pereira Silva já está monitorado porque é funcionário terceirizado do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus e que ele mantém a distância da vítima por 300 metros. Portanto, está proibido de manter contato com a vítima, familiares ou testemunhas, né? Ele é proibido de frequentar os mesmos locais da Vanessa Santos, além da proibição de frequentar o local de trabalho da vítima, que é no bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus. Caso o agressor descumpra tais medidas, poderá implicar em prisão preventiva e na responsabilidade pelo crime doloso de violência contra a mulher. A juíza também determinou, em caráter de urgência, a comunicação para a Polícia Militar Companhia 69 sobre as medidas protetivas, bem como de ciência ao Ministério Público Estadual. Paris, rapaz, é muita onda, viu? É muita onda, Paris. Você tá de camisa amarela e esse cara de camisa branca fica pra lá e pra cá. Agora são 7h23 na linda Princesa do Sul. 7h23. Mandando um abraço pra ele, nosso amigo, o Pedrinho Ávila, lá no Barracão Azul.
Gente boa.
Avenida Governador Roberto Paulo Souto. Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teotônio Vilela. Pedrinho Ávila, tá ligado no Tropa de Elite. Dona Maria de Lourdes também tá antenada no Tropa de Elite. Ex-vereadora Maria de Lourdes. 7h24, Tony Café. Quem tá aí no ponto? Bola dentro. Vamos com Bola Dentro com Edenildo Braga. Alô, alô, Edenildo Braga. Bom dia.
Bola Dentro.
Bom dia, pra você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A revista France Football revelou nesta quarta-feira os indicados à Bola de Ouro de 2024, que premia os melhores da temporada 2023-2024 na Europa. O atacante Vinícius Júnior do Real Madrid é um dos favoritos ao prêmio. Ele é o único brasileiro a figurar na lista dos 30 candidatos no masculino. O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro em Paris. Estão no páreo também Bellingham do Real Madrid, Foden do Manchester City, Harry Kane do Bayern de Munique e Mbappé, ex-PSG e hoje no Real Madrid, entre outros craques do futebol europeu. E o atacante Pedro foi cortado da seleção brasileira nesta quarta-feira por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Pedro se machucou no treino desta quarta, num lance sozinho, sem contato com outro jogador, quando a imprensa já tinha deixado o CT do Caju. Logo na sequência, o jogador realizou o exame de ressonância magnética, que apontou a gravidade da lesão. O Flamengo foi comunicado do ocorrido e será responsável por cuidar do tratamento do atleta. O tempo de recuperação da lesão deste tipo costuma variar de 9 a 12 meses. Este é o mesmo problema que afasta Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. A bola rolou ontem, uma partida pelo Campeonato Brasileiro Série B. Vila Nova 1, CRB 0. O Vila tomou a posição do Santos. Agora é o terceiro colocado, tem 42 pontos. O CRB caiu para a 16ª colocação, 25 pontos conquistados. Hoje a bola rola para Paysandu Amazonas. O Paysandu é o 15º colocado com 27, o Amazonas 12º com 32. A bola vai rolar também com duas partidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano de 2026. Dois jogos, Bolívia e Venezuela, Argentina e Chile. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na Vila Comercial, boa ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Bola dentro.
Valeu que valeu, Edenildo Braga falando aí, bola dentro, o quadro Bola Dentro no Tropa de Elite. São 7 horas e 27 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. E 7h27. Olha, meus amigos, uma funcionária da Unimed Ilhéus está sendo acusada de desacatar uma conselheira tutelar. Queixa na polícia. Luana Santana Andrade, funcionária da Unimed Ilhéus, devidamente uniformizada, compareceu à sede do Conselho Tutelar de Ilhéus, atendendo a mais uma notificação do órgão para responder a um procedimento de violação de direito de crianças e adolescentes que tramita sob sigilo. E a Luana é acusada de ter desacatado Gerlene Eutímio, conselheira tutelar responsável pela apuração das denúncias, e provavelmente com o objetivo de criar um fato capaz de gerar possível suspeição da referida conselheira, a fim de retirá-la do caso. O fato ocorreu na sede do Conselho Tutelar de Ilhéus, na rua 14 de agosto, a rua 14 de agosto, número 250, ao lado da seccional da OAB, onde não se encontra sequer um guarda municipal no local. Luana foi denunciada à Polícia Civil através do registro do boletim de ocorrência no plantão policial da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. Agora vai responder por desacato à autoridade previsto no Código Penal Brasileiro, podendo também ter infringido o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que embarcar ou embaraçar a ação do Conselho Tutelar é crime, com pena prevista de 6 meses a 3 anos. Olha a pena aí, ó. É crime com pena prevista de 6 meses a 3 anos. Aí, o bicho tá pegando, viu? O bicho pode pegar. Tem que ter advogado pra defender. Advogado bom pra fazer a defesa, pra poder não se embaraçar com a justiça e com a polícia. Eu vou agora até Itabuna, Tony Café. Vou chamar Souza Pina. Souza Pina, em Itabuna. Tá piscando a lâmpadazinha verde aí? É o Souza Pina chamando. Vamos, Souza Pina, dá bom dia pra gente aí, Souza. Souza Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tom de Café e ouvintes do Tropa de Elite. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão. E de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Teodete. Estamos chegando com as informações para esta quinta-feira. Itabuna define desfile da independência. O desfile de 7 de setembro em Itabuna está programado para iniciar às 8 da manhã, tendo como ponto central toda a extensão da Avenida Cinquentenário. Este ano o tema será em relação à relação étnica-racial, falando dos indígenas, brancos e negros, formando assim a nação brasileira. O desfile começa como de praxe com o tiro de guerra, Colégio da Polícia Militar, IMEAM, CAIC, Escola Municipal Flávio Simões Costa, 15º Batalhão da Polícia Militar, Companhia Independente da Polícia Rodoviária de Itabuna, depois Esquadrão da Polícia Montada, 4º Batalhão de Bombeiros Militares, Guarda Civil Municipal e SAMU 192. O segundo grupo a desfilar tem a APAI, Centro Pedagógico de Educação Inclusiva, o CPI, Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, Legião da Boa Vontade, Rotary Clube de Itabuna, Rotary Clube Itabuna Sul, Lions Clube Itabuna Centro e em seguida vem a Escola Cultural de Itabuna. Praça Camacan faz licitação para a implantação de novos quiosques. A licitação está aberta para a concessão de 18 quiosques na Praça Camacan para pessoas jurídicas interessadas na exploração comercial. Podem participar microempreendedores individuais, MEI, microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP. A licitação será no dia 24 deste mês. Para tanto, os requisitos necessários constam de regularidade fiscal comprovada por certidões negativas de débitos e comprovante de inscrição no CNPJ. Ainda é necessário ter habilitação jurídica ou requerimento de empresário em caso de MEI, certidão do MEI e regularidade fiscal. Também devem apresentar certidão de irregularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, negativa de débito trabalhista, certidão negativa de falência ou recuperação judicial, balanço patrimonial e demonstrativos contábeis dos últimos exercícios. Itabuna vacinou mais de 37 mil animais. Ultrapassando a meta do Ministério da Saúde na campanha nacional de vacinação antirrábica, até ontem foram vacinados em Itabuna 37.412 animais contra a raiva. O trabalho teve execução em pontos fixos nos bairros e no centro, além de fazer busca ativa nos domicílios para vacinar cães e gatos. A campanha começou no dia 8 de julho e segue até amanhã. Mesmo com a meta alcançada, a vacinação continua em alguns bairros da cidade. No ano passado, mais de 32 mil cães e gatos foram vacinados no município e o crescimento de adesão à vacina contra a raiva mostra que as pessoas estão mais conscientes, porque há muitos anos não havia registro de casos de raiva e isso foi resultado do controle efetivo. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão. E de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, 7:48, agora na cidade de Ilhéus, na Bahia. É preocupante a situação de Neto Guerrieri, filho do saudoso Arnaldo Moura Guerrieri. Eunápolis, a prefeita Cordélia anunciou que não iria se candidatar à reeleição. Todos imaginávamos que a política lá estava fácil para o Neto Guerrieri ganhar a eleição por conta do recuo. Recuou a Cordélia, Neto Guerrieri vai ser o prefeito. Aí vem a notícia no dia de ontem que Neto Guerrieri enfrenta derrota na justiça e vê candidatura à prefeitura de Eunápolis ameaçada. Então, o cenário político lá em Eunápolis sofreu um abalo significativo após a recente decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que derrubou a liminar favorável ao ex-prefeito Neto Guerrieri. O desembargador Cícero Landim decidiu restabelecer o decreto legislativo número 12/2018, da Câmara de Vereadores de Eunápolis, que rejeitou as contas de gestão de Neto Guerrieri relativas ao exercício financeiro de 2015. A decisão judicial é um duro golpe nas pretensões políticas de Neto Guerrieri, que almeja concorrer novamente ao cargo de prefeito de Eunápolis nas próximas eleições. Com a anulação da liminar, o decreto legislativo que reprova suas contas volta a ter validade. Aí complica a obtenção do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. A reviravolta ocorreu após o desembargador Cícero Landim acatar o pedido de Paulo Sérgio Brasil dos Santos, que foi admitido como terceiro interessado na ação. Então, diante do exposto, ele deferiu a liminar requerida para determinar a suspensão do ato judicial impugnado e, consequentemente, reformar a decisão proferida na ação anulatória que tem um número, declarou o desembargador Cícero Landim. Então, essa decisão marca um novo capítulo na trajetória política de Neto Guerrieri, que agora terá que lidar com as implicações legais e políticas dessa derrota, colocando aí em risco sua participação nas eleições municipais. Agora você imagina um cara que estava lá em terceiro lugar, porque a Cordélia com o Neto Guerrieri disputariam, e ele era o terceiro lugar, tipo assim, sem nenhuma pretensão, por conta das pesquisas também, e o cara pode ganhar o trono do nada. O Paulo Sérgio Brasil dos Santos pode ser o novo prefeito de Eunápolis. E quando eu falo em Eunápolis, eu lembro do meu amigo, o Soares Barbosa, o Bico de Pato, ex-goleiro da seleção de Ilhéus, goleiro do Itabuna Esporte Clube, e goleiro também do Eunápolis Esporte Clube.
A expressão caiu no colo, né? Caiu no colo.
Às vezes acontece.
É.
Aí você imagina, eu tô dizendo aqui todo dia que as pesquisas apontam que o Coronel Rezende não tem condições. A disputa será em Bielos pelos três candidatos, Valderico Júnior, Adélia Pinheiro e o Bento Lima. Aí de repente é uma reviravolta aí, você imagina como lá em Eunápolis, o Coronel Rezende, prefeito de Ilhéus, é brincadeira, viu? 7h52, 7 horas. Alô, Rose, Elia lá nos Carilhos, recebeu tão muito bem, viu? É, ela gritou assim, viva, viva! Só que lá quando chove tá uma lama desgraçada, viu, Elia? Ali pertinho da Companhia 68. Eu vou chamar Paulo José e vou até Camacan, na reta final do Tropa de Elite. E chamando, dando bom dia pra ele. Alô, alô, Paulo José. Paulo, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Fala aí, meu irmão, tudo bem? E hoje, literalmente, é dia do irmão. Podemos nos referir tanto aos irmãos de sangue ou irmãos adotivos, como a grandes amigos que consideramos pessoas da nossa família. Assim, o dia do irmão serve para incentivar as pessoas a repensarem as atitudes perante os outros seres humanos, sendo mais humildes, companheiros e gentis. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Uma batida entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira na Avenida Júlio José Rodrigues, na cidade de Itapetinga. Informações de testemunhas dão conta que o carro cruzava a avenida enquanto a moto viajava sentido Viação Itapetinga. As vítimas foram lançadas durante a colisão. Um homem e uma mulher, funcionários de uma empresa calçadista do município, sofreram ferimentos, aparentemente, sem gravidade. O motorista do carro não se feriu. Os feridos foram socorridos e levados ao hospital. Outras ocorrências de trânsito já aconteceram no mesmo local. A tranquilidade do distrito de Santa Maria Eterna, município de Belmonte, foi abalada por um episódio de violência. Um trabalhador rural de 23 anos foi preso em flagrante, acusado de tentativa de estupro contra três irmãs de 11, 6 e 4 anos de idade. De acordo com informações da polícia, o suspeito seguia as meninas enquanto elas retornavam para casa. As crianças, assustadas, pediram socorro, que alertou aos moradores locais. Indignados, eles detiveram o suspeito até a chegada da polícia e, antes de ser entregue às autoridades, o homem foi agredido por populares. O trabalhador rural foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro, que não permite a concessão de fiança. As crianças serão acompanhadas e ouvidas pelo Conselho Tutelar de Belmonte, que prestará todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias, é o que garante. Evite queimadas. Muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios, pulmonares, asmas, uma série de doenças e que com a fumaça podem ter a sua situação agravada e até morrerem. A gente está acompanhando aí constantemente incêndios, queimadas, e isto é preocupante. Por exemplo, em Vitória da Conquista, ontem, quarta-feira, ontem à tarde, a cidade estava encoberta por uma imensa nuvem de fumaça. Imagens registradas e que circularam nas redes sociais mostram que áreas como da região ali do campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, estavam com uma condição horrível, com uma fumaça intensa. Isso na tarde de ontem, quarta-feira. Agentes do 7º Batalhão de Bombeiros Militares estiveram presentes e combateram os focos de incêndios ativos na joia do sertão baiano. Todo cuidado é pouco, redobrem a atenção. Vamos então seguir com as notícias e outras informações no nosso portal de notícias blog Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu que valeu, Paulo José, direto da cidade de Camacã, falando aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, volta amanhã, se Deus assim os permitir, porque agora a gente não está sabendo se a gente consegue amanhecer no outro dia vivo. Eu não sei se o Tony Café amanhã vai estar vivo.
Lá ele.
É, e o Tony Café não sabe se Marinho Santos vai estar vivo amanhã. Você dorme e não sabe. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo. Forte abraço a todos.
É como diz o meu filho, o Valentino, de 5 anos, eu sou imorrível.
É imorrível. É, Tony Café, eu agradeço você estar comigo até agora, ter me suportado e eu ter suportado você até agora.
E nem os ouvintes aqui reclamaram que você hoje estava com a bruxa.
Amanheci hoje meio estressado mesmo, mas teve, é por conta...
Teve a questão também da tecnologia.
Das perdas.
A tecnologia também.
Perdi meu amigo, eles me chamaram de meu primo, o Gustavo Sodré. Estou aqui com o coração arrebentado. E de repente perco uma amiga, feirante, a lutadora, Edna, guerreira, a Edna, na central de abastecimento, Edna do Feijão. Final de semana, ensopadinho com feijão na Edna. De repente minha amiga partiu. O coração da gente fica porradão, viu? Uma atrás do outro, uma após outra. Então acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu, Marinho Santos, eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Olá, bom dia, Marinho Santos, para você também.